Assentai-vos. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com os irmãos e carregado juntamente com a honra vem a responsabilidade de ter que transmitir a palavra de Deus à vida dos irmãos. Eu confesso que ao iniciar a ministração dessa palavra, estou tão inquieto como na primeira oportunidade que eu tive de ministrar a palavra de Deus em São José do Rio Preto. Não pelo fator dos irmãos aqui, dos nossos companheiros, os pastores, mas porque, na verdade, a palavra de Deus ou a responsabilidade da transmissão tem que ser encarada de tal ponto, porque um é o transmissor e outro, na verdade, são as ovelhas do Senhor, o rebanho de Deus, que deseja e precisa ouvir a voz do Senhor nosso Deus. O rebanho não é da igreja local, não é da regional, mas é do Senhor nosso Deus. E se há alguém que haverá de ser abençoado, haverá de ser abençoado não por causa da minha pessoa. Deus haverá de abençoá-los por causa das vossas vidas, mas usando este servo aqui, em nome do Senhor Jesus. E eu confesso, irmãos, que para mim é uma honra estar com esses pastores. Apóstolo Renato, Rose, que conheço praticamente quase que uns 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, não sei. Pastor Altair e a pastora Cidinha, quase que uns 31 anos. O pastor José Luiz, a nossa irmã Neide, pastora Neide, 28 anos. Pastor Rivail e a Neide também, quase 22 anos. O nosso irmão pastor Dirceu, a pastora Ana, aproximadamente uns 23 anos. Isaac e a pastora Cidinha, 30 anos. Manuel Hipólito, pastor Manuel Hipólito e Leonice, 28 anos. O pastor Júnior e a Deise, 20 anos. O pastor Perucci e a nossa irmã Esther, 32 anos. O pastor Marcos e a pastora Dinalva, há uns 20 anos. Pastor Valério, Marcos Valério e a nossa irmã Neia, 26 anos. Pastor Fabiano e Neide, 18 anos. Pastor Valdeir e Juliana, 23 anos, e Luiz Carlos, 24 anos. E também o Papa Francisco. Não, Papa Francisco não, é o Pastor Francisco, né? O Pastor Francisco aqui. É. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que nós nos conhecemos, esses pastores me conhecem. A média aqui é 25, 30 anos. 25, 26 anos. Eu quero dizer que você está muito bem servido de pastor. Você está muito bem servido de homens de Deus. Em um dia em que se troca de pastores e entra pastores, como se troca a camisa, o seu pastor está contigo lá pelo menos 10, 18, 20 anos com você. Você o conhece. Você sabe muito bem o que você tem na sua igreja. Portanto, nesta hora eu quero dizer, aquete. Aquete. Eu quero pedir para alguns irmãos assim do porte do pastor Zé Luiz. Coloca em pé, Zé Luiz. Mais ou menos alguns irmãos do porte do Zé Luiz ficassem perto daquela porta e não deixassem ninguém escapar. Ninguém escapar. A palavra de Deus que haverá de falar o coração dos irmãos é a mesma que vai falar comigo. Brincadeira, pode assentar. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra honra, ela aproximadamente, dependendo da versão que nós trazemos conosco, em torno de 100, 120 vezes aproximadamente, e tendo como objetivo fazer com que nós compreendamos o sentido verdadeiro do teor honra. O significado honra tem como princípio levar alguém a ter uma conduta virtuosa. Princípio de comportamento. Está relacionado com valores, associado à ideia de ter destaque, reputação, fama. Dignificar, distinguir, mostrar consideração especial a alguém. Agora há pouco nós ouvimos a ministração da palavra do Senhor falando honra diretamente com Deus. Mas a honra, na verdade, não é somente diretamente com Deus. Porque jamais alguém tem condições de honrar a Deus se não consegue honrar pessoas. Que não consegue honrar servos de Deus, escolhido por Deus, tirado do coração de Deus para pastorear as ovelhas de Deus. Palavra excelente, maravilhosa, abençoadora. Honrarmos a Deus. Mas nesta manhã nós haveremos também, dentro daquilo que nos for possível, passar à igreja, passar aos irmãos, a importância de honrar homens, servos do Senhor nosso Deus. Observe, irmãos, que esta expressão dignificar, distinguir, mostrar consideração especial a alguém, em palavras ou então em ações. Não é pelo fator desta pessoa, e nós depois haveremos de explicar, pelo fator do mérito. Não se honra ninguém simplesmente pelo fator do mérito, mas pela posição em que ela está. Pela posição em que ela se apresenta. A posição em que ela ocupa. Você pode até não gostar muito do seu pai. Você pode ter uma relação truncada com a sua mãe. Mas você tem que honrar este homem, tem que honrar esta mulher. Você tem que saber que o princípio bíblico é honrar. E honrar é uma das manifestações de fazer com que as bênçãos de Deus possam estar muito mais próximas de nós do que nós imaginamos, do que nós pensamos. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele, através de Mateus capítulo 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha, você pega ali o texto bíblico de Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, você percebe que o Senhor Jesus Cristo passa a apresentar valores para os seus discípulos e para a igreja que estava iniciando. Ele bate em cima desta tecla, ele gasta tempo falando, apresentando praticamente um código de ética e de moral. Porque esses homens que estavam ouvindo, eles teriam que realmente não somente ter o conhecimento, mas também teria que ter a prática. E quando Jesus gasta tempo com estes irmãos, era justamente para fazer com que a sua igreja não nascesse enferma, mas a sua igreja nascesse saudável. A sua igreja pudesse alavancar, superando as mais altas dificuldades, as mais altas fortalezas, e conquistasse não somente os céus. Primeiro, para se conquistar os céus, necessário se faz destronar o inferno, irmãos. Destronar o inferno. E Jesus, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele apresenta o Sermão da Montanha, através do ensino de valores para a vida dos seus discípulos. Nós estivemos em Monte Aprazível, e o pastor Isaac, em uma reunião que nós tivemos ali, nós gastamos aproximadamente quase que 8 horas, em oração e jejum, falando a respeito do Sermão da Montanha, capítulo 1 ao capítulo 1, verso 1. Capítulo 5, aliás, verso 1 ao versículo de número 11, me fala a memória. 8 horas. Os obreiros trabalhando em cima. Os obreiros investindo, procurando aprender sobre a importância desses valores. Sobre a importância deste ensino do Senhor Jesus. E para nós foi de grande bênção, foi de grande realização. E foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo faz com os seus discípulos, e que muito bem John Stott, no seu livro Sermão da Montanha, com aproximadamente 400 páginas, eu gostaria que você comprasse se você não tem, e aprendesse um pouco sobre valores da vida cristã. John Stott, ele fala com grande propriedade a respeito desses fundamentos colocados pelo Senhor Jesus Cristo, o bater da estaca, a fim de que a sua igreja surgisse bem alicerçada. Os 500 primeiros anos da igreja, irmãos, os discípulos correram de um lado para o outro para cumprir com esta orientação de Jesus, a fim de que esses fundamentos realmente estivessem arraigados no coração da igreja. Estivessem arraigados no coração dos futuros discípulos. 500 anos anunciando, trabalhando, todo o tempo batendo em cima, a fim de que esta igreja compreendesse a importância dos valores. A importância dos valores, e entre esses valores, o tratado aqui nesta noite é justamente sobre a questão da honra. Passados 500 anos depois, irmãos, na Idade Média, no 476 ao período de 1453, percebe-se, não mais a construção, percebe agora a destruição dos valores. O trabalho para que realmente a desconstrução dos valores começasse a declinar. Começassem realmente a fragmentar. Não parou na Idade Média. A Idade Moderna, 1453 a 1789, ela trabalha também com o mesmo princípio, dizendo que visando a melhora de uma sociedade muito mais saudável, uma sociedade que tenha condições plenas das suas liberdades e de avançar nas suas conquistas, mas entre meio estava justamente a desvalorização ou a desconstrução dos valores morais. Chegado aos nossos dias, contemporâneo, 1789 até os dias de hoje, no período pós-modernidade, já não é mais oculto. Já não é mais oculto. Percebemos descancaradamente. Nós percebemos claramente que os valores da sociedade, elas estão sendo fragmentadas dia após dia. E não se assuste. Aquilo que Jesus gastou com os discípulos e que os discípulos procuraram fazer num período de 500 anos, e agora, com a desconstrução dos valores da honra e do código de ética, está pulando os muros da igreja. Está pulando o muro da igreja, entrando dentro da igreja sorrateiramente, visando fazer com que cada um viva na sociedade de hoje, entendendo servir ao Senhor Jesus Cristo, mas cumprindo cabalmente o período pós-modernidade. Tudo é relativo. Quero dizer para os irmãos, quero dizer para a igreja, que nem tudo é relativo. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único Senhor, e a sua palavra, ela não muda e não se altera. Não é nada de relativo. Princípio de valores morais firmados pelo Senhor Jesus Cristo, a igreja tem que firmar. A igreja tem que estabelecer. A igreja, ela tem que abrir o seu coração, e justamente para aceitar. Você pode até não entender, você pode até não compreender, mas Deus sabe por quê, que os valores e as morais têm que reger a sua vida. Ele sabe. Você pode até não saber, mas Deus sabe. Na desconstrução dos valores, irmãos, no período pós-modernidade, naqueles dias, o período de Davi, ele já fazia uma pergunta que soa ao nosso coração. Salmo capítulo 11, o verso 3 diz: ora, destruindo os fundamentos, que poderá fazer o justo? O que pode fazer o justo quando os fundamentos Quando há desconstrução de valores, como que este justo vai sobreviver? Como que pode? O mesmo texto diz: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, e os seus olhos estão atentos, e o seu rosto está voltado para os retos. Quando a igreja do Senhor vive na dependência e suplicando ardentemente: Senhor, eu quero vencer, para que na verdade eu possa cumprir de acordo com a tua palavra tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, os céus vai dizer: pois bem, meu filho, receba a minha graça, a minha força e o meu poder. Uma das coisas mais complexas que tem é honrar. É honrar, irmãos. Porque já está impregnado na nossa sociedade que quem honra, quem tem que honrar, na verdade ele está diminuindo. Hã? Ele está diminuindo. É assim, irmãos, que funciona? Negativo. Satanás, através do pós-modernidade, tem procurado pular os muros da igreja e apresentar a desonra dentro do arraial dos santos. Eu estou aqui ontem, semana passada ou retrasada, eu estava falando para os casais da nossa igreja, estava falando sobre sexo e sobre a criatividade. E ontem eu estava trazendo essa, não a dinâmica, mas uma soma para aquilo que eu pretendo dizer. E eu tive que buscar este objeto aqui, esse objeto, esta semente, no meio do mato. Um mato ali próximo da minha casa, era noite. E quando eu estava pegando, um irmão ligou para mim: ô pastor, o senhor está ocupado? Eu falei: eu estou aqui no meio do mato pegando uma sementinha aqui. Ele falou: mas é para criatividade sexual? Eu falei: não, isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui não pode. Isso aqui é sadomasoquista. Ah, quem usar um negócio desse aqui é sadomasoquista. Eu gostaria de saber se você gostaria de levar isso aqui para casa. Quem sabe se pode fazer bom proveito disso aqui? Hã? Alguém gostaria de levar para casa? Pastor? Quem sabe? Não, não é criatividade sexual, não. Criatividade, não. Pode ficar tranquilo. Gostaria? Alguém gostaria? Tudo aquilo que a gente plantar, irmãos, nós vamos colher. Se você plantar a desonra, você sempre vai ser desonrado e vai ter uma maldição separada para a sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você jogar fora tudo aquilo que desonra e passar a honrar, você terá as bênçãos de Deus. Se você plantar, você receberá o favor do Senhor, a bênção de Deus. A quem devemos honrar? Quando nós devemos honrar, irmãos? A Bíblia, a palavra de Deus, declara dizendo que nós devemos honrar os nossos pais, sim ou não? Sim ou não? Sim. Temos que honrar os nossos pais. Eu estava em um velório, não faz muito tempo, estava contando até para alguns obreiros que veio juntamente comigo, e eu louvo a Deus pela presença dos demais que chegaram agora há pouquinho, que Deus os abençoe, trouxe em segurança. E eu estava no velório, e eu comecei a observar. Fui chamado para fazer o velório, comecei a observar. Algumas pessoas chorando, mas chorando quase que sem equilíbrio algum. Mas pastor, na hora do velório tem que ter equilíbrio? Eu não sei. Mas se aquilo lá estava normal. Eu disse: tem coisa aí nesse velório. Tem coisa nesse velório. Aí eu cheguei no irmão e disse para ele o seguinte: e a família? Ele falou assim: bom, da família aqui, eu, fulano de tal, que cuidaram da mulher, cuidaram da mãe. Os demais estão todos desesperados aí, ó. É que nunca deram atenção para a mãe é abandonar a mãe. Consciência. Consciência, o desespero. Jamais nós temos condições de honrar a Deus se nós não honrarmos os nossos pais. Feliz é o filho que vê a morte, não estou dizendo deseja não, que vê a morte do seu pai todos os dias, que está lá na casa do seu pai, está lá na casa da sua mãe. Eu costumo dizer, e a igreja sabe muito bem, no dia do meu velório eu não quero flor nenhuma. Não precisa nem levar flor nenhuma. Se tiver que me dar alguma coisa, me dê em vida. Não quero. Não quero. A honra, irmãos, a honra, ela é prestada em vida. Se nós queremos honrar a Deus, nós temos que honrar o nosso semelhante. E diz o texto bíblico, começando através dos nossos pais. Através dos nossos pais. Tem alguns que vê a glória de Deus, os céus abertos, falam em língua estranha. Língua estranha. Mas no aspecto de honrar os seus pais, não tem honra alguma. Isto é mal. Não é agradável ao Senhor nosso Deus. Não é agradável ao Senhor nosso Deus. O texto diz que nós devemos agradar, irmãos, honrar cada membro da igreja. Cada membro, o texto bíblico, 1 Coríntios diz, antes os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários, 1 Coríntios capítulo 12, 23 e 24. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são menos honrados, tem necessidade de ser honrado, mas Deus assim firmou o corpo, dando mais honra aos que tinham falta dela. Há necessidade de honrarmos todos os irmãos. Quem é a ovelha aqui, irmãos? Levanta sua mão. Eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é a ovelha? Levanta a mão, porque a outra pergunta que eu vou haverá de fazer vai sobrar se você não levantar. Então, já estou dando uma dica já, tá? Tá bom? Quem é a ovelha aí, irmão? Levanta a mão. Nós não somos um bando de porcos e espinhos, irmãos. Que fica cutucando um ou outro. A expressão é honra. Reverenciar. Respeitar. Respeitar. Considerar. Em palavras, em ações. Onde já se viu um grupo de liderança, como nesta manhã, quando se ajuntam, ninguém honra ninguém. Pelo contrário, nós temos sob nós a liderança máxima de Deus. De Deus. E somos unidos pelo vínculo do amor, sobre a cobertura espiritual do nosso apóstolo Renato. Então não há necessidade alguma de nós ficarmos cutucando um ao outro, mas a honra deve ser devida e respeitada, apreciada, considerada. Considerada. A palavra, ela traz-nos orientações dizendo que os obreiros, irmãos, eles devem ser honrados. Honrai a todos. Honrai a todos. 1 Timóteo capítulo 6. Assim diz o texto bíblico, todos os servos que estão debaixo da autoridade, respeitem, honra os seus senhores, por dignos de honra, de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina, quer dizer, a doutrina, o ensino, não seja blasfemados, ou que não sejam blasfemados. A Bíblia fala a respeito do cônjuge, 1 Pedro, no capítulo 3, o verso 7, Efésios 5, 33, marido, respeite, esse respeitar é honrar a vossa mulher. Dona, se esse homem está honrando você, faz ele honrar. Faz ele honrar. Não pode um negócio desse. Só vê a beleza no outro irmão e na outra irmã. Não consegue ver a beleza e a graça de Deus na vida dessa mulher. Pastor, é que o senhor não mora com ela. A escolha foi sua, você tem que honrar. Você tem que honrar. Através da honra você vai ver o quanto que ela vai mudar. Quem sabe está faltando uma dosagem de respeito aí. Uma dosagem de respeito. O texto ainda diz, mulher, reverencie, respeite esse marido. Ô rapaz, que negócio que é esse? Onde já se viu? As coisas não funcionarem devidamente dentro dos princípios que o Senhor Jesus Cristo estabeleceu para beneficiar, alegrar o coração da igreja, para fazer com que as coisas caminhem grandiosamente. Grandiosamente. O texto ainda declara idosos. Devemos honrar os idosos. Os idosos. Quem respeita os idosos aí? Que coisa abençoada. Não tem outra pergunta não, é só essa só. Que coisa abençoada, né? Na faixa de segurança, ele está ali. E você está buzinando ou não? Não, não cheguei ao ponto de buzinar ainda não. Mas começa a colocar a mão na cabeça, se no cabelo, fazer assim. Irmãos, o princípio das bênçãos de Deus está relacionado com honra. Não, pastor, mas se ninguém estiver vendo, não tem problema. Tem tudo a ver. O Deus que está nos céus, tudo Ele vê. As nossas orações, elas deixam de ser respondidas. Não é por causa das grandes raposas que têm atacado a vinha. Mas é por causa das pequeninas raposas que têm entrado entre as brechas e constituído como a destruição de toda a lavoura. De toda a lavoura. Os idosos. Não faz muito tempo, mas eu lembro muito bem, uma boa parte dos irmãos, o pastor Francisco lembra também, o pastor Dirceu também lembra, não faz muito tempo. E eu recordo quando eu estava na sala de aula estudando, quando lá nos primeiros anos, o professor chegava na sala de aula e fazia o quê? O diretor chegava o quê? Fazia o quê? Todo mundo ficava em pé. Não é questão de saudosismo não, irmãos, é questão de honra. Questão de honra. Ou só podíamos sentar. Alguns estão até admirando, mas existiu esse tempo? Existiu, irmãos, por incrível que pareça. É o período chamado pós-modernidade. Pastor, o senhor não sabe nada desse negócio de pós-modernidade. Não sei, não quero saber. Não sei, não quero saber. Eu levo minha filha no colégio, quando ela tem 15 anos. Fala em filha, eu quero dizer que eu sou casado com Cláudia. Cláudia Andrade, tem um filho chamado Joe, mora em Curitiba. E tem o Jean, 18 anos. A Giovana, bom, a Giovana depois a gente fala a respeito dela, tá bom? Então eu quero dizer que eu levo essa minha filha para a escola. E ela fala, pai, já estou atrasado. Eu falei, você está atrasado, você chega, para na porta, pede licença para o professor, aí você entra. Honrar hoje na sociedade é ser uma pessoa antiquada. Ultrapassado. Quando o muro da desconstrução, quando ele é pulado, ou quando o espírito da desconstrução da honra, dos valores, pula para dentro da igreja, nós já não observamos mais nada. Mais nada. Nós vamos a toque de caixa. Nós vamos realmente empurrando a sociedade, e a sociedade vai nos empurrando também. A Bíblia, a respeito dos idosos, declara dizendo, levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Quem não respeita, quem não honra idoso hoje, amanhã também não haverá de ser respeitado. É carrapicho na sua vida. Você vai plantar e você vai colher. Mas pastor, não, eu estou protegido pelo sangue do Cordeiro. Se você estiver vivendo as instruções do sangue do Cordeiro, porque não basta tão somente ter quilômetros, como disse o pregador, tem que ter profundidade, e a profundidade que ele estava falando, não é profundidade de grego, de hebraico, é de leitura, porque o cristianismo é simples, nós precisamos conhecer e viver. Viver, nada mais do que isto. Nada mais do que isto. O texto de 1 Pedro 2,7 diz: honrai todos, honrai a todos, honrai a todos. A honra, ela libera a bênção, ela libera a bênção. E ao liberar a bênção, irmãos, ela faz com que o cristão tenha a sua vida de realização plena, faz com que a sua vida realmente seja alcançada pelo favor do Senhor. Ora, se a honra libera a bênção, a desonra traz o que então, irmãos? Traz o quê? Bloqueia as bênçãos de Deus. Bloqueia. Líderes dos levitas, nós pastores, célula, pequeno grupo, comando, tarde da bênção, dos ministérios, da cozinha, quando nós não honramos, bloqueamos as bênçãos de Deus. Jesus, em Mateus capítulo 3, 57, 58, diz: não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, na sua própria casa. Eu não fiz ali muitos milagres. Eu não fiz ali o quê? Eu não fiz muitos o quê? Eu não fiz muitos milagres por causa da incredulidade. Observe que a palavra incredulidade está relacionado com o fator deles não terem honrado. Deles não terem honrado. Quando não se honra, tranca os céus. Impede do favor do Senhor. E Jesus traz esta declaração, a fim de que todos nós pudéssemos alcançar a bênção de Deus. Mas em nome, irmãos, de um ar de espiritualidade, em nome de um ar de espiritualidade, nós só obedecemos a quem mesmo? A Deus. O pastor, eu acho que é do tempo do pastor Renato, em Birigui, irmã, acho que é Eufrosina, coisa assim, é difícil, um nome assim meio complicado de lembrar. Aquela irmã, quando dávamos cobertura espiritual para a igreja de Birigui, que era um problema naquela época, naqueles dias, né? Ela dizia o seguinte, lembra da irmã? E olha lá, o irmão ali lembra da irmã. Dizia o seguinte: pastor, eu só obedeço o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus falar, eu obedeço e está fechado. Sabe o que é isso aí, irmãos? Ar de espiritualidade. Ela está dizendo: eu não obedeço ninguém, a verdade é. Eu não honro, eu não respeito ninguém. O fim daquela irmã não foi muito legal. O fim daquela irmã não teve condições de ter o agrado, o favor do Deus da glória. Do Deus da glória. Certas pessoas na Bíblia, irmãos, têm os seus fins em resultado daquilo que eles produziram em vida. Daquilo que eles fizeram como plantio. O texto bíblico de Gênesis, capítulo de número 9, verso 20 ao 21, fala da figura de Noé, fala da figura de Cão, fala da figura de Sem e fala da figura de Jefé. Isso, Cão, Sem, Jafé, Jafé. Naquele dia, Noé embebedou-se, amém? Ele bebeu um pouquinho mais, tal, e acabou se embebedando. Acabou se embebedando e perdeu o controle. Ficou despido, diz o texto bíblico, lá na tenda. Quem é que viu? Quem é que viu? Cão. O cão não era o cachorrinho que ele tinha lá, era o filho dele, que era Cão. Cão. Aí o filho viu aquilo e não respeitou o pai, não honrou o pai. Ele saiu correndo para divulgar a última, Jornal Nacional. Jornal Nacional. Noé foi visto pelo filho cão, que trouxe uma grande repercussão, e está sendo escândalo, como diz, da mandioca, como diz o outro, né? Ele foi e propagou, ele foi e anunciou. Quando nós colocamos os nossos líderes, quando nós colocamos os nossos líderes sobre a humilhação ou a desonra, ao revelar às outras pessoas uma das suas fraquezas, trazemos maldição sobre nós. Eu quero dizer que líderes não são perfeitos. Não são perfeitos. Mas nós não podemos ser usados por Satanás para colocar à exposição a vida dos nossos líderes. É melhor que você fique com a boca de siri, boquinha fechada, não fala nada, ainda que contorcendo por dentro para desejar falar, para contar para todo mundo, mas não fala. Você está entrando num terreno muito perigoso. Honra tão somente. Noé errou, errou. Mas o que fizeram os seus outros dois filhos? Eles foram lá, pegaram uma toalha, pegaram um lençol e colocaram nas costas, um de lá, outro de cá. E foram assim, irmãos. Até que desceram, envolveu a vida do pai e está resolvido o problema. Está resolvido o problema. O grande perigo é acharmos que em nome da última notícia, a ser dada, é que vai nos trazer, vai nos redundar em pessoas que conhecem o dia a dia, as últimas, e estamos por dentro de todos os acontecimentos. Não faça isto. Não faça isto. Não exponha os seus líderes. Não exponha os seus líderes. Você que faz parte aqui do núcleo de célula, não exponha o seu líder. Você que tem a cobertura espiritual do seu pastor, não expõe o seu líder. Você que está debaixo da cobertura da irmã do círculo da tarde da bênção, não exponha. Deixa com o Senhor e com as pessoas responsáveis para tal. Respeite e adore o Senhor nosso Deus, porque aquele que não usa de misericórdia, ele também não haverá de ter misericórdia. O que eu fico maravilhado com a Bíblia, a palavra de Deus, é que Jesus, falando a respeito da honra, ele diz o seguinte: se alguém me serve, João capítulo 12, 26, se alguém me serve, siga-me, e o Pai o honrará. A honra, irmãos, é presente em todas as páginas da Bíblia. O Senhor honra pessoas. Não é que Deus erra quando escolhe um líder, quando separa um líder através da sua igreja e aquela pessoa cai em descrédito. Isto não nos dá autorização para colocar aquelas pessoas no crivo vexatório. Jamais. Valorização da honra. Valorização da honra. A honra, que é o respeito, não somente vem das pessoas para nós, não somente das pessoas. Eu estava dizendo agora, conheço os pastores aqui já faz muito tempo, um bom tempo. Eles nos conhecem, eles conhecem vocês também. Mas o que eu quero frisar aqui, irmãos, que a honra, o respeito, não pode ser somente das pessoas de fora para cá. mas tem que ser de nós para com as outras pessoas. Eu tenho que valorizar. Eu tenho que valorizar. Lá em Três Lagoas, eu chegava no Banco Bradesco, vou fazer algumas coisas lá no banco. Na hora que eu pisava no banco, na parte principal ali, tinha um rapaz. Dizia: ô Zé do Gás, meu Deus do céu, ô Zé do Gás, vai um CDzinho aí? Eu falei: não, não quero CD não. Passava um tempo, eu entrava no banco, o rapaz de novo: ô Zé do Gás, você quer comprar um CD? Eu não sei se vocês já viram aquela mesa que fica no Banco Bradesco. Eu peguei, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada. Meu nome é Lide Andrade. Eu não sou esse Zé do Gás, não conheço esse Zé do Gás e não quero comprar seu CD. Não sei se os irmãos conhecem lá, ele chama Paulinho Pacaembu. Aí depois que aconteceu essa situação, aí eu chego lá no banco, e falo: ô reverendo! Os irmãos perceberam? Você tem que valorizar a sua honra. Você tem que dar respeito para você mesmo. Senão as pessoas tripudiam. Eles pisam em cima. Não tem esse negócio, ô pastor gordo. Não tem esse negócio, você tem nome. Você tem nome. Ô pastor careca. Que pastor careca? Pode estar careca, mas você tem nome. Não tem esse negócio, não. Ô pastor cabelo de sarará. Aonde se viu um troço desse? Nós precisamos, irmãos, dar o respeito, chamar. Não, eu sou servo do Deus Altíssimo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Renovada, e tal, e tal, e tal. Recentemente encontrei esse rapaz, ele disse: ô reverendo, tudo bom? Eu falei: tudo bem, graças a Deus, tal. E conversei um pouquinho, tal, no final de longe, falou assim: quer comprar um CDzinho? Ai, meu pai amado. É brincadeira, viu? Tem certas coisas. Ah, meu Deus amado. Mas é assim. Valoriza. Eliseu foi um homem que valorizou aquilo que ele havia recebido de Deus. Ele valorizou. Ele andou por todos os lados. Como um homem que era uma referência por onde ele passava. O texto bíblico diz, 2 Reis, capítulo 2, verso 23, 25, que Eliseu, ele está andando, e alguns moços saíram lá da cidade. Saíram da cidade, 42, dizendo: sobe calvo, sobe calvo, quer dizer, sobe careca, sobe careca. E o texto bíblico diz que eles saíram da cidade. E aonde aconteceu a suposta tragédia, era um bosque. Quer dizer, imagina a pessoa sair da cidade, indo até o bosque, e o outro dizendo: sobe careca, sobe careca, sobe careca, sobe careca. Eliseu falou assim: vamos parar um negócio, vamos parar com essa conversa aí. Ele pegou, se posicionou como um homem que valorizava o respeito para si mesmo. Diz o texto bíblico que em Deus ele amaldiçoou aqueles 42, saiu uma ursa do bosque e devorou aqueles garotos. Aonde que está a honra nisto? Sabe por que Deus honrou a vida de Eliseu? Sabe por quê? A ursa não devorou os garotos por causa que ele havia sofrido bullying de ser careca. Não, irmãos. Que os meninos estavam tocando no ministério de Eliseu. Sobe uma alusão, uma referência ao ministério de Elias. Sobe, Elias, o nosso pai, ele subiu em carros de fogo. Sobe você, o seu ministério não é nada. Além de ser careca, você não tem ministério nenhum. Vai, sobe, tenta subir aí. Deus, ele na verdade, não compactua com esses tipos de líderes que não preservam a sua imagem. Que não preserva a sua imagem. A nossa imagem é uma imagem para ser diferenciada de tudo que acontece na sociedade. As pessoas têm que ver que você é diferente. As pessoas têm que perceber que você, na verdade, está muito mais além do que aquilo que vive a sociedade. Na desconstrução dos valores, na desconstrução da ética e da moral. Pelo contrário, você é um homem de respeito e um homem que dá respeito também. Eu estava na Mabel, lá em Três Lagoas. Fui buscar a bolacha lá do projeto, faz um tempo. E eu estava sentado. Me anunciei lá para a mocinha, pastor Elidio Andrade, da Igreja Presbiteriana Renovada. E eu vim pegar aqui as bolachas. Ah, pois não, o senhor pode ficar sentado ali. E eu peguei e fiquei sentado ali. Era uma ordem, orientação, e eu fiquei sentado. Aí passou algumas pessoas, pegou e entrava. E passava outro, fulano de tal, não sei o quê, eu estou ali sentado. Isso eu fiquei quase que uma hora e meia, quase que falei, sabe uma coisa? Larga a mão desse negócio de bolacha, eu acho que eu vou embora, sim. Aí entrou na recepção um espírita chamado Luizinho. Acho que o pessoal lá, os irmãos devem conhecer, Luizinho. Falou, ô pastor, o senhor está aqui? Falei, estou aqui. Vim pegar umas bolachas aí, Luizinho. Então tá bom, família está bem? Está bem, tá. Faz tempo que o senhor está aqui? Eu falei, mais ou menos, quase que uma hora e meia, mais ou menos. Falou, o quê? Ele entrou, foi lá, chamou o gerente e falou assim, do jeito que eu estou dizendo para os irmãos, o senhor conhece esse homem aí? O gerente falou, não conheço não. Este é o homem mais importante de Três Lagoas. É o pastor ali da Igreja Presbiteriana Renovada. Mas eu acho que a secretária deve ter esquecido alguma coisinha, tal, aquele negócio todo, tal. Me atenderam imediatamente. Imediatamente. As pessoas têm que ver em você. E eu estou falando isso com toda a segurança, irmãos. O grupo da nossa igreja está aqui. Eu não estou entrando em conflito de ideia e não estou sendo nem constrangido. Tenho condições de olhar nos olhos deles sem problema algum. O homem tem que ser honrado. O líder tem que ser honrado. Ele não pode ser misturado à mistura de todos os outros por aí, que em nome de Deus faz isso e faz aquilo. Até quando? Até quando? Desconstrução da honra. Honrarás o Senhor teu Deus, mas também aos homens. Eu não quero entender que os irmãos aqui são espirituais. Não, mas os irmãos são conhecedores da palavra de Deus. Há um ditado em inglês que diz o seguinte: a grama do vizinho é sempre mais. A grama do vizinho é sempre mais. Isso aqui é desconstrução da honra. Você olha lá para o outro ministério. Se eu tivesse um pastor na nossa igreja igual aquele lá, hein? Hã? Se aquele lá é fogo puro. Aquele lá, olha, fala a verdade. Desconstrução da honra. Desconstrução da honra. Aquela levanta a mão assim, ó, e a coisa acontece. Irmãos, a coisa acontece mesmo. Acontece. Acontece sim. Quando a gente não conhece a vida da pessoa, que eles passam somente pelas igrejas e vão embora. E vão embora. Mas sabe o que é um pastor? 32 anos.
no meio do povo e não ser reprovado pelo povo. Sabe o que é isto? É uma vida. Isto é uma vida. 32 anos no meio do povo. Mas a grama do outro é muito mais verde, ditado em inglês. Isso é desconstrução da honra. Isso daqui, irmãos, é pós-modernidade. Honra o seu pastor, honra o seu líder. Abençoe esse homem que está do seu lado, que geme por você, você o conhece. Que ele não pega nota fria aí pelo comércio, para apresentar no caixa da igreja. 32 anos! 32 anos!
O pessoal está aqui, eu digo para ele, sempre faço assim. Eu não deixo, sendo sincero, nessa cabeça aqui, eu não deixo ninguém colocar as mãos se eu não conheço. Pode até ser do replé-plé. Pode ser o que for, irmãos. Pode ser. Aqui não. De jeito nenhum. Aqui não. Mas tem um grupo de liderança da igreja que é, eu vou para a casa do outro, agora eu vou. Que para a casa do outro? Que para a casa do outro? Você conhece quem está do seu lado, gemendo com você, honra este homem. Honra esta irmã, que toda sexta-feira está ali na tarde da bênção, com um grupinho de 15 pessoas, mas dando a vida por aqueles 15. Está dando a vida por você. Honra esta pessoa. A grama do outro. E isso é justamente para descaracterizar aquilo que nós estamos fazendo. E esse espírito da desonra, da desconstrução da honra, está pulando o muro da igreja. Eu tenho certeza que com você não acontece isso, porque você valoriza o líder da sua célula, você honra, você respeita, você abençoa a vida do seu pastor, você abençoa a sua comunidade. Eu tenho certeza absoluta. Mas que perigo. Que perigo. Uma das preocupações que eu sempre tive, irmãos, é que num período da passagem da infância, adolescência e a juventude, eu conseguisse apresentar Deus para os meus filhos sem qualquer trauma. Sem qualquer trauma. Era uma das preocupações minhas. Porque os nossos filhos, quando menores, eles veem Deus através de nós. E dentro deste aspecto, dentro da minha casa, e Deus é testemunha disso que eu estou falando, nunca, nunca, depois do culto, qualquer situação, nós entrávamos em casa para desconstruir a honra. Aquele diácono, ele foi muito ríspido. Onde já se viu isso? Eu vou falar com o reverendo. Nada. Sabe por que os nossos filhos estão tendo dificuldades de ver a glória de Deus? Porque nós estamos desconstruindo a honra que deveria ser dada à nossa liderança. Se os meus pais não conseguem ver a glória de Deus na vida daqueles líderes que eles ali servem ao Senhor nosso Deus, como que eu vou ver? Aquele diácono é um problema. Aquele presbítero, aquele líder de célula, aquele irmão do comando, aquele do pequeno grupo. Jesus não ensinou assim. Jesus não ensinou assim. Jesus ensinou a dar a devida honra. Dentro da casa não é o lugar, e nem outros lugares, para nós ficarmos desconstruindo a honra das pessoas. Esta mesma honra que Jesus, ele ensinou aos discípulos, e que a igreja trabalhou por 500 anos, e que agora está sendo desconstruída pelo pós-modernismo. Jamais. Irmãos, facilite as coisas. Facilite as coisas. Eu estava na nossa comunidade e havia convidado um irmão para ministrar no culto dos varões. Que o grupo dos irmãos, vamos fazer o culto dos varões. Então tá bom, vamos fazer o culto dos varões. Aí eu chamei o professor Cândido, que é o presidente da Donep de lá. Professor Cândido, tem condições? Ele disse, tenho. Vou lá. Tá ok, então anunciei os irmãos, tal, que negócio todo, tal. Faltando 2 dias, o professor Cândido chegou lá. Falou, pastor, eu estou constrangido. O que aconteceu? Rapaz, não vai dar certo. Falei, o que aconteceu? Eu já anunciei na igreja, tal, que negócio todo. Ele falou, não, sabe o que é? É que o meu pastor, ele vai fazer o aniversário. E ele pediu para que toda a igreja estivesse lá, até a liderança. E eu sou um dos líderes. Falei, está abençoado. Está abençoado, irmão. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe. Honra o que você tem. Se não está bom, ora por ele. Se não está bom, jejue por ele. Mas viva na dimensão do Espírito Santo de Deus, buscando de melhor para a glória e louvor do nome santo do Senhor. Quantos líderes sem experiência ou com pouca experiência, conforme o pastor Márcio pôde dizer agora, os meninos que foram lá colher, daquele pepino, brabo, venenoso, sem experiência nenhuma. Quando não tem experiência, irmãos, desce. Consulte o seu líder, consulte o seu pastor. Fale com ele. Vê o que ele pode esclarecer para a sua vida. Vê o que ele pode melhorar na sua condição. Para que você não traga coisas prejudiciais para si mesmo. Para si mesmo. Honra. É honra. É, não é somente palavras, mas em ações. Em ações. Como comunidade da igreja, muitas vezes nós desconstruímos a honra da comunidade local. Estava ouvindo o pastor Márcio falar agora um pouquinho, né? Às vezes mandamos oferta lá para o chapeludo, né? Irmãos. E às vezes a igreja, lá a sua igreja, a minha igreja, as nossas igrejas, onde você adora a Deus, nós temos uma dificuldade muito grande de manter os copos, a higienização da igreja. E nós mandamos oferta para outros lugares. Isso é uma forma de desonrar o lugar que você está. Você tem que vestir a camisa. Não é a camisa do Palmeiras, nem do Corinthians, nem do Santos, nem do Flamengo, e nem do Atlético Mineiro. Nada disso. Você tem que vestir a camisa de Jesus e da comunidade onde você está. Da comunidade onde você está. Pessoas que honram outras igrejas, outros lugares. Nossa, o jantar que eu fui, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. O que foi servido lá, ele não consegue elogiar o jantar que foi feito aqui. Ele não consegue. Será o que está acontecendo no nosso meio, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que eu posso dizer aqui com toda segurança, estamos muito bem servidos de pastores. De pastores. Quando o pastor, não sei se foi o pastor Marcos, disse que estava sendo assistido pelos seus pastores, eu fui um dos que levantei as mãos. Porque todas as vezes que eu precisei dos meus pastores, pastor, o senhor tem pastor? Eu tenho. A cobertura minha, os pastores que oram por mim, sempre estiveram lá comigo. Nas lágrimas. Nos momentos difíceis. Eu lembro um período que o pastor Renato disse o seguinte: rapaz, você já está, não sei quanto tempo, presbitério, não tem uma casa. Do jeitão dele, né? Eu falei, você tem terreno? Eu falei, tem um terreno aí, nós vamos construir aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu tinha só um dinheirinho reservado, deu mal para o alicerce. Ele falou assim, não se preocupa não, você tem cheque? Eu falei assim, eu tenho. Bom, se você tem cheque, está tranquilo. Eu falei, Jesus, lá vem o pastor. E hoje eu quero agradecer. Quero agradecer aqui, não só o pastor Renato, mas todos os pastores que, de uma forma direta ou indiretamente, hoje eu estou dentro da minha casa. Como não honrar? Como não honrar? Finalizando. Honra os seus pastores. Teve um garoto que saiu da nossa igreja e foi para outra comunidade. Eu abençoei. Eu falei, vai na bênção de Deus, que o Senhor Deus te acompanhe. Tal. E ele ficou lá, acho que uns 5 anos, 6 anos, na outra comunidade. Aí eu percebi que ele estava namorando a igreja de novo. Voltou, tal, aquele negócio todo. Aí eu percebi que ele entrou do lado de uma menina. Falei, ah, tem coisa aí. Aí, tal, aquele negócio todo. Pastor, gostaria de conversar com o senhor. Quero ficar aqui, quero voltar aqui para a igreja. Falei, então faz o seguinte, você vai lá e fala com o seu pastor. Depois eu vou conversar com você. Primeiro você vai lá pedir a bênção do seu pastor. Aí passou 1 mês, 2 meses, falei, e aí filho, vai vir ou não vai? 8 ou 80? Né? Ele falou assim, não pastor, estou tentando agendar lá. Tá bom, tá, aquele negócio, passou mais 1 mês, falei, e aí, vem ou não vem? Ele falou, pastor, olha, não consegui falar com o pastor. Não consegui falar com o pastor. Falei, quanto tempo você está lá, filho? Ele disse o seguinte, estou 5 anos. 5 anos. Eu disse, quantas vezes você falou com o seu pastor? Falei, eu nunca consegui falar com o meu pastor. Sabe o que eu falei para ele? Você merece. Você merece. Você merece. Porque você sempre me encontrou debaixo da árvore, eu te dei atenção. Você me encontrou lá no correio, na porta do correio, eu sempre parei para te ouvir. Era em cima da ponte lá, eu parava para te ouvir. Era perto da pescaria lá, parava para te ouvir. Era dentro do carro, você merece. Você merece. Então tem líderes que estão merecendo aquilo que estão plantando. Estão plantando. Valorize o que você tem. Não é canção que nós cantamos por aí, mas valorize o que você tem, que você pode ir lugar. Várias vezes eu peguei o pastor Dirceu nas nossas reuniões, saindo de lado, rapidinho, tá, irmã, e não sei o que, tal, tá, não sei o que, não sei o que, tal, tal, dando atenção para a ovelha que estava lá longe. É os pastores que nós temos. Nós não somos os melhores. Nós não somos os melhores, mas pior na região nossa, jamais, jamais. Pode até ter igual a gente, melhor do que a gente não tem, eu bato no peito em nome de Jesus. Eu bato no peito. Honra, 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 só honra aquele que na verdade conhece a Deus e aprendeu a honrar. E se você, nesta manhã, início de tarde, quer ser curado, não é tarde da bênção aqui, mas quer ser curado, quer realmente resolver seus problemas de alma, seus problemas aí do espírito, você que quer tomar uma decisão, nesta manhã, você pode ser abençoadíssimo e ter a sua prece atendida. Sabe de que forma? Honrando, honrando, que o céu te abençoe, nos abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar em pé nesta hora. Glória a Deus. Você vai abaixar a sua fronte. Aleluia, Jesus. Eu gostaria que um dos levitas aqui, por favor. Eu não sei se nós temos condições de cantar aquela canção. Desculpa, pastor. Quero voltar ao primeiro amor. Temos condições de cantar? Tem? Tem? Tem condições? Cadê o irmão que não tem condições? Os pastores aí, Rivail, tem condições? Rivail? Cadê o Rivail? Tem condições? Não tem condições? Amém. Sem problema nenhum. Isso, então vamos lá. Eu quero voltar ao primeiro amor, irmãos. quando nós valorizávamos tanto, né? Quando nós respeitávamos tanto os nossos obreiros, nossos pastores. Mãe, o pastor está chegando, é a maior felicidade. Mãe, o pastor chegando, pai, e as galinhas saíam tudo correndo, né? Era uma alegria imensa. Hoje, meu Deus do céu, o pastor está chegando, corre. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo, não, irmãos. É a bênção de Deus na sua casa. É a bênção de Deus na sua casa.
Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho.
Regressa, volte.
Vou ver as
volte.
Primeiras obras, Senhor.
Sim, ó Deus da glória.
Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Volte a Deus.
Eu
glorifico o nome do Senhor.
Quero voltar.
Sim, Senhor.
Ao primeiro amor.
Glória ao teu nome, Jesus.
Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero,
Senhor Deus,
voltar.
Que a tua bondade esteja envolvendo a vida da tua igreja. Deus, esta manhã, Deus amado, amanhã de rever os conceitos, valores. Meu Deus, pois somente assim, ó Pai, no Senhor aqui somos abençoados, favorecidos e ajudados, ó Pai. Meu Deus, ensina-nos, ó Deus da glória, em cada oportunidade, realmente nos posicionar devidamente como, ó Deus amado, pastores, como líderes, ó Deus amado, de pequenos grupos, de células, ó Deus amado, como, ó Deus amado, ministérios, líderes de ministérios, ó Deus da glória, honrar, ó Deus, e valorizar a honra que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, que o Senhor, ó Deus amado, esteja liberando as mansões celestiais, ó Deus, e que anjos guerreiros da parte do Senhor estejam pelejando, ó Deus amado, neste ambiente, ó Pai, onde toda a dureza de coração seja removida para louvor e glória do teu santo e poderoso nome. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos voltar, queremos voltar, queremos voltar. Cria situações para que nós possamos voltar, ó Deus, porque, ó Deus amado, nos dias, no tempo do fim, ó Pai, ainda que haverá, ó Deus amado, uma unção toda especial, ó Deus, os dias são difíceis, só Senhor Deus da glória, ajuda-nos, ó Pai, para louvor e glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, Jesus, amém, Jesus. A palavra está com